Cidadania e Sustentabilidade começa agora. Silvio Barros já está aqui comigo e no nosso último programa nós falamos sobre as tendências de consumo. Falamos, por exemplo, do gasto por impulso, da alimentação saudável, da consciência social e ambiental no consumo, de comprar produtos de ambiente comunitários, produtos regionais, a frustração com o trabalho que faz as pessoas consumirem algo que aproxima ela de outras pessoas. Bom, isso foi uma rápida passagem pelos 5 pontos iniciais. E tem mais pontos de consumo, mais tendências.
Tem mais
de consumo.
5,
Vamos lá, vamos falar dos próximos 5.
E aqui tem umas coisas também bem curiosas, bem interessantes, porque a sexta tendência é o gosto pelo luxo. E isso meio que vai contra o resto.
Acabou de falar o último lá, que as pessoas querem a vida mais
coisas simples.
Mas
o que ficou evidenciado, e é claro que nem sempre é a mesma pessoa que responde as duas coisas, porque elas em alguns momentos são contraditórias, mas são muitas pessoas que respondem isso. E as vendas de produtos considerados de luxo tendem a aumentar nesse ano de 2014. E o interessante é que não necessariamente por conta dos países ricos, mas dos emergentes. O país rico já tem o acesso às coisas de luxo, mas as pessoas que vão ganhando mais, que vão trabalhando mais, que vão abrindo seus negócios, que vão sendo bem sucedidas na vida, aquela ambição de um dia ter aquele produto de luxo, ela vai se tornando possível, ela se materializa. Então, isso tudo vai se relacionando. E uma das coisas bacanas que pelo menos não deixa a gente tão frustrado em relação a isso, é que na cesta de produtos de luxo, o principal deles é aquele novo smartphone, aquele que tem as novas tecnologias, o que não é de todo ruim, né? Tem outras, eu não vou falar aqui porque eu não quero que ninguém fique chateado comigo, mas tem outras coisas de luxo aí que não são tão importantes para construir alguma coisa de positivo.
Bolsas, por exemplo.
Você que falou, eu não ia falar nada.
Tudo bem.
Mas, enfim... uma coisa interessante, então, foi que os entrevistados acabaram sendo percebidos em alguns lugares estranhos, por exemplo, no Vietnã. É um dos índices mais altos de interesse nas compras de produtos de luxo. Vem lá do Vietnã, por exemplo, um país que a gente jamais imaginaria que poderia estar listado dentro desse contexto. A Coreia do Sul também, com compradores acima de 20 anos, comprando produto de luxo. E aí tem um outro problema que a pesquisa também identificou. É importante a gente mencionar aqui, né? Não é só comprar o luxo. 30% dos entrevistados na Coreia admitiram que estão com dificuldade para pagar o que eles compraram.
Endividamento.
Altíssimos índices de endividamento quando a gente está associando aí com um produto que teoricamente é supérfluo. Bom, a sétima tendência é muito legal, que é a democratização do consumo. Aí quando eu vi isso aqui, eu falei, mas que será democratização do consumo? Depois eu descobri que eu estou envolvido aqui, eu pessoalmente.
Democracia. Como é que se explica essa democracia?
Então, o que acontece? Quando você compra um determinado produto hoje, não precisa ser pela internet, você pode comprar numa loja, e você ficou muito satisfeito, você tende a falar sobre ele na internet. Você tende a comentar isso na rede social. Você tende a democratizar a sua opinião a respeito desse produto.
A sua experiência em relação ao consumo.
Então, muitas empresas hoje estão criando mecanismos onde você pode, eles estão te estimulando a falar. Claro, só vai fazer isso quem confia no seu produto, né? Senão o cara está dando um tiro no pé. Mas, de qualquer forma, os próprios fabricantes acabam criando no Facebook e tal espaços para você falar do produto, para você testemunhar. Eu, por exemplo, viajo bastante, gosto de viajar, eu uso muito o TripAdvisor para ouvir a opinião dos outros. E eu passei uns 3 anos consultando o TripAdvisor sobre lugares que eu gostaria de visitar, sobre um hotel, se o hotel é bom, se não é, o que as pessoas pensam a respeito desse hotel. E aí cheguei à conclusão de que eu devia dar minha opinião também. E comecei a democratizar as minhas opiniões. Eu comecei a opinar a respeito de coisas que a gente aprendeu numa viagem, que só, poxa, a gente perdeu um dia inteiro aqui por causa disso. Eu vou avisar meus amigos a não cometerem o mesmo erro.
Então, uma das práticas do consumo consciente é essa participação.
Exatamente. Isso é o que eles chamam de democratização do consumo. Muito legal essa tendência, tomara que cresça bastante. Uma outra tendência é o tal do consumo pós-crise. Nós estamos tendo várias crises por aí, e alguns países vivendo suas próprias crises, Grécia, Itália, Portugal, etc. E o que eles perceberam é que existe um tipo de comportamento que deve permanecer daqui a pouco, que é o reflexo da crise. A crise orienta alguns tipos de consumo. ela analisa e orienta até o grau de endividamento da população. As pessoas começam a priorizar determinadas coisas. E isso define uma tendência de consumo. Muito interessante esse...
A crise educa o consumidor, ele muda o comportamento.
Exatamente, a mudar de comportamento, a priorizar as coisas que efetivamente são necessárias.
Então nós podemos escolher bons resultados de uma crise em relação ao comportamento do consumidor depois de um tempo, em que ele começa a mudar os hábitos dele, mesmo que a crise passe, ele continua mantendo aqueles hábitos.
É bom a gente aprender, né?
Exato.
É bom aprender com os erros dos outros.
Com os da gente, às vezes.
Mas melhor é a gente aprender com os erros da gente, né? Não adianta só aprender com os erros dos outros. Bom, a nona tendência é a universalidade dos aplicativos na internet. O ano de 2014, pelo que a gente pôde perceber na pesquisa, vai ser marcado pelo surgimento de muito mais aplicativos voltados para experiências de consumo. Esses aplicativos eles vão revelar os interesses de consumo e do comportamento através de mecanismos de fidelização do consumidor. E o relatório atenta bastante para a geração Z. Nós, até há pouco tempo atrás, a gente falava da geração Y. Uhum. O Z vem depois do Y.
Nossos,
né?
Netos, mais
Não. É a geração como eles colocam, a geração Z é a turma que nasceu de 91 para cá. Eles já são digitais por natureza. Estão sendo objeto e o foco de algumas empresas que sabem que essa turma não desliga do celular de jeito nenhum. Eles simplesmente não...
Observar.
Não é que eles não desligam o celular, eles não desligam do celular. E isso, existem mecanismos e fórmulas que fazem com que essas pessoas possam ser fidelizadas em determinados tipos de consumo.
Inclusive, quando o celular desliga, eles desligam também.
É mais ou menos por aí. E, finalmente, a décima tendência é o apego visual. O visual entrou agora... no radar das empresas também. No dicionário entrou uma palavra chamada selfie, que, segundo o Euromonitor, trata de uma evidência dos consumidores ao apego visual. O ego exacerbado das pessoas, e as empresas observam isso e acabam colocando elementos estéticos importantes no processo de fabricação. E aí algumas marcas então recorrem fortemente às redes sociais para promover a estética, o visual, a imagem. O produto em si é importante, mas não é tão importante quanto a aparência do produto.
Esse é o lado ruim dessa tendência do consumo.
Então, depende, porque quando você fala de moda, por exemplo, de fato, você tem que reconhecer. A qualidade do tecido não é a coisa mais importante.
Sem dúvida.
Né? A maneira como ele foi organizado e moldado para colocar no corpo é muito mais importante. Então, em algumas coisas, a estética vai rezar a cartilha.
Os automóveis, por exemplo, estava vendo uma pesquisa de um levantamento feito na Austrália, por um instituto australiano, o consumo de automóveis no mundo todo. E de cada 10 automóveis fabricados no Brasil, um deles passa no teste de segurança. Mas todos eles têm ficado mais bonitos.
Aí
a beleza.
É o apego do visual. Ao visual.
Agora eu entendi os 10 comportamentos do consumo, que nós comentamos 5 no programa anterior, mais 5 agora. Silvio, até o nosso próximo programa.
Ok, um abraço,
Silvio. E você pode entrar em contato com o Silvio, contato@silviobarros.com.br, ou ter acesso ao trabalho do Silvio pelo site www.silviobarros.com.br.